Alô, amigos da Rádio Dose Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 136. Vamos conversar hoje com a senhora Marcela Bragato, é diretora da Guasco, que é uma empresa espanhola que atua na área de energia aqui no Brasil. Mas o nosso tema central vai ser outro assunto que daqui a pouquinho nós entraremos nele. Tudo bem, dona Marcela?
Tudo bem.
Bem, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a empresa, né? Quanto tempo ela está no Brasil, quais são as atividades.
A empresa está no Brasil há 10 anos. Nós somos contratados pelas concessionárias de energia elétrica nos estados e atendemos populações distantes, geograficamente isoladas. Então, a gente atende o interior do Pará, o interior do Acre, o interior de Rondônia. Em torno de 1 milhão e 600 mil pessoas, aproximadamente, dispersas em 61 localidades. São 61 povoados que não dispõem de energia elétrica do jeito que a gente conhece, que é uma linha de transmissão, um linhão. Então, nossa prestação de serviços consiste em gerar energia elétrica na própria cidade. A empresa tem 10 anos dessa atividade aqui no Brasil, uma evolução, uma história que aconteceu desde 97.
São 71 usinas, né, termoelétricas que produzem energia elétrica através da energia térmica. Dona Marcela, a empresa me parece que tem projetos também na área de recursos humanos com seus funcionários. A senhora podia falar um pouquinho sobre esses projetos?
A única forma da gente conseguir fazer o que fazemos, quer dizer, gerar energia elétrica em populações distantes, é trabalhando com gente do local. O nosso foco básico e essencial para que essa atividade aconteça é treinamento. E treinamento é uma coisa que não pode ser restrita ao funcionário. Tem que ser transmitido também à comunidade, porque afinal esse funcionário ele tem família na comunidade, os filhos dele estudam na comunidade. Então, a nossa empresa tem consciência, felizmente, de que o vínculo com a comunidade é um vínculo importante, é o mais importante de todos. Então, entre as diversas áreas de atuação, existem vários projetos sociais, por exemplo, das hortas comunitárias. Dentro do local da usina, existe uma horta muito bem cuidada, e a colheita dessa horta destina-se a entidades, a escola para merenda escolar, a asilos. Ela é sempre uma colheita feita não só pelo funcionário, mas também pelos voluntários. Existem outras comunidades que têm piscicultura, então é ensinado a comunidade a ter a produção de peixes, tanto para consumo na merenda escolar, ou nas escolas, ou nos asilos. Então, é sempre feito isso com dois objetivos. O primeiro é a integração com a comunidade, e o segundo é mostrar que todos somos capazes de fazer. É reforçar o conceito de comunidade.
São as responsabilidades sociais, né, que as empresas devem ter diante das comunidades. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, né, que foi lançado em 2006, certo? Com o título Em Que a Guasco Mudou a Sua Vida. Então, é um livro formado com 91 textos dos funcionários de diversos cargos dentro da empresa, escrevendo sobre as mudanças que a empresa trouxe para suas vidas. A senhora podia falar sobre esse projeto?
Com muito prazer. Como diretora da empresa, e nestes 10 anos de participação nesse projeto, é a atividade que me deu mais satisfação, maior sentimento de realização. Quando a gente lançou essa ideia, nós achamos que pessoas que trabalham com máquinas, em usinas, com graxa, talvez não se disporiam a escrever. Para nossa surpresa, 20% do nosso quadro de funcionários participou. Para nossa maior satisfação, participaram, como você disse, pessoas de diferentes cargos. Então, aqui tem participação de gente de apoio administrativo, trainee, gente que faz o café, gente que faz a limpeza, diretor, presidente, gerente, aposentado. Enfim, gente que fez a história dessa empresa acontecer. Então, essa participação foi significativa e nós resolvemos reunir todos os depoimentos em uma publicação que homenageasse esses 10 anos de trajetória. Foi um projeto muito bonito, que com participação muito rica, e mesmo dentro da simplicidade da manifestação das pessoas, a gente lê coisas muito fortes, né? Muito de conceito, muito filosófico, de pessoas que acreditam. Isso é o nosso povo, é a nossa gente, é a gente que trabalha com a gente, e são seres humanos com sensibilidade, e foi, enfim, uma experiência muito rica.
Como é que foi a operacionalidade deste projeto? Ou seja, as pessoas tinham quanto tempo para escrever seus depoimentos? Enfim, quem poderia ajudá-los?
Esse projeto, de cabo a rabo, levou um ano. Nós começamos no início de 2006, iniciando um programa que nós chamamos de aproximação. O que significa isso? Durante 6 meses, toda semana, a gente entrevistava uma pessoa. Mas não era uma pessoa que tivesse alguma história extraordinária para contar. Não era uma pessoa famosa. Tinha que ser uma pessoa comum. Tinha que ser uma pessoa com a qual o maior número de pessoas se sentisse identificado. Então, nós entrevistávamos gente que podia ser você, que podia ser eu, que podia ser o vizinho. Pessoas que têm família, que têm um hobby, que trabalha, que têm uma função. Essa função não tinha que ser uma função de destaque, porque, logicamente, quando o presidente fala, os outros se calam, né? E isso, nós achávamos que isso espantaria a participação popular. Como nós queríamos estimular a que o maior número de pessoas possível participasse, a nossa intenção foi dar o exemplo a partir da entrevista de pessoas comuns. E isso foi muito eficaz, porque realmente as pessoas se identificaram. O que era a entrevista? A pessoa falava: olha, meu nome é João, eu trabalho como assistente administrativo no departamento administrativo, tenho tantos anos de empresa. Também buscamos, dessa forma, promover integração, distanciar aquele conceito de que determinadas funções dentro da empresa são mais importantes do que outras. Então, a gente entrevistou pessoas de diferentes áreas, de diferentes departamentos e de diferentes estados. Isso promoveu integração, porque aí, de repente, a pessoa que está lá no interior de Rondônia se identificou com uma pessoa do interior do Pará. Puxa, olha, ele também é funcionário da Guaxcor como eu, faz um trabalho parecido com o meu. Enfim, é parecido comigo. Foi interessante as pessoas identificarem isso até como um conceito de parente. Nesse livro, uma das expressões mais utilizadas é família Guaxcor. E isso nos encheu de satisfação.
É, isso é o melhor resultado do projeto, né? Quando as pessoas sentem em família. Eu queria aproveitar a presença da senhora aqui e fazer uma solicitação. Nós gostaríamos de ouvir pelo menos um trechinho do seu depoimento no livro. O que foi que a senhora escreveu no livro? Se quiser ler todo, pode ler também. Então a gente está falando sobre este livro, né? Em que a Guaxcor mudou a sua vida, onde os funcionários, através de seus depoimentos, colocaram no papel aquilo que tem no seu coração.
História meio comprida, então, antes da Guaxcor, minha imagem da Amazônia era a de uma grande área verde no mapa. Eu imaginava grandes selvas, abundância de pássaros e outros animais exóticos e grandes rios. Não havia parado para pensar como eram as cidades, como viviam as pessoas. Reconheço hoje que faltava conhecer outras passagens, outros sotaques, outros sabores. A Guaxcor me proporcionou essa vivência. Mesmo trabalhando em um departamento com muitos entraves burocráticos, a empresa sempre estimulou o estreitamento das relações entre as filiais e o respeito à particularidade em cada estado. Tenho certeza de que o sucesso do modelo implantado tem origem nesta filosofia. Mas nada, nenhuma paisagem, nenhum sabor se compara às pessoas que eu conheci e que me orgulho de chamar de colegas. Gente orgulhosa da sua terra, comprometida com o que faz, aprendendo sempre e superando com garra desafios dignos de guerreiros. O carinho com o qual eles ostentam o logo da empresa no peito, o valor que dão a quem lhes dá o devido valor. De todos os investimentos, o humano foi o mais gratificante. É especial o que sinto depois de viajar um bom tempo de barco para encontrar uma usina em alguma pequena cidade e o aperto de mão de um operador que nos recebe sem qualquer distinção. Seja bem-vindo a Guascor. A Guascor me ajudou a conhecer um Brasil mais brasileiro e pintou de vez meu coração de verde e amarelo.
Muito bem, belíssimo depoimento. Dona Marcela, gostaria que a senhora lesse agora o depoimento completo da senhora Fátima.
De volta ao passado, por Maria de Fátima Paula Viana, copeira em Campinas. O que a Guascor mudou na minha vida? Tudo! Sou nascida em Pacatuba, interior do Ceará, a mais velha de 8 irmãos. Como muitos dessa terra, saí de casa para tentar melhorar de vida e acompanhei uma família que veio para São Paulo, onde eu era babá de uma menina. A partir daí, fui conseguindo outros empregos e me mudando. Morei em Campinas, fui para Mato Grosso, voltei para Campinas, trabalhei em madeireira, já vendi laranja e melancia na rua, já fui cozinheira, faxineira, trabalhei em hospital e nessas andanças eu perdi meu bem mais precioso, minha família. Fui casada duas vezes. A primeira me resultou em duas joias, Elisângela, com 27 anos hoje, e Gilmar, de 25. No segundo casamento, em homenagem à vitória do Brasil na Copa de 1994, nasceu Romário, 11 anos, que veio para enriquecer a nova família que eu tinha construído. Entrei no escritório da Guascor em Campinas em 1998. Nessa época, eu era terceirizada por uma agência. Passava muita necessidade. O valor recebido era muito pouco. Não tinha plano médico, meus filhos não trabalhavam. Eu sustentava todos da maneira mais simples, mas nunca deixei faltar comida em casa. Eu recolhia latinhas, as pessoas da Guascor me ajudavam, trazendo latinhas das suas casas. Mas meu filho tinha bronquite e a empresa chegou a mandar um carro para buscá-lo em casa e levá-lo ao hospital. Nessa época, eu já podia perceber o local abençoado em que trabalhava. Em 2000, a Cristiane Medina, uma secretária, foi contratada. E um mês depois, ao contar que havia 25 anos que eu não tinha contato com ninguém da minha família, pois havia perdido a comunicação com todos, ela me deu a ideia de escrevermos uma carta, como nos quadros de programa de televisão, de volta à minha terra, sabe? Ela buscou o endereço de uma igreja na cidade em que nasci e escreveu uma carta destinada ao padre, para que ele pudesse ler na missa dominical. Passado uma semana, eu recebi a ligação da minha irmã no escritório. Ela disse que estava na igreja no domingo, junto com uma prima, e reconheceu que a carta lida pelo padre Leandro era da sua irmã Fátima, ou seja, eu. A partir daí, todo o meu passado foi resgatado. Falei com a minha irmã, minha mãe. Na verdade, não conseguíamos falar muito, pois o choro e a emoção tomaram conta de nós e de todos os que estavam ao meu lado, ao lado dela, naquele telefone público. Hoje, passados 6 anos... a empresa e as pessoas com quem convivo a maior parte do meu tempo sempre estão presentes em meus momentos mais difíceis e representam um porto seguro através de suas palavras, gestos, atenção, atitudes. Sou registrada desde 2003 e possuo o melhor dos convênios médicos, Meu filho é atendido nos melhores hospitais. Tem um vale alimentação que me dá certeza de alimento para o mês todo, além do meu salário. Em janeiro de 2007, viajarei para o Ceará, junto com meu filho menor, para sentir novamente o abraço da minha mãe e da minha família. E claro, a Guascor também me ajudou nessa viagem. Através da atitude de muitas pessoas, que tenho sempre em meu coração, e da ajuda da empresa Guascor, que também mantenho sempre em minhas orações diárias, ganhei as passagens aéreas e um valor em dinheiro para realizar o meu sonho. E é por isso que eu digo, a Guascor mudou da minha vida. Além de ser uma mãe, ela encontrou a minha. Eu mandei uma foto da igreja da Nossa Senhora da Conceição, em Pacatuba, Ceará, onde aquela carta que foi lida pelo padre Leandro, aonde eu fui batizada e crismada, possibilitou o meu reencontro com a minha família.
Esse foi o nosso tema central. Queríamos apresentar para vocês essa maravilhosa ideia, né, desta empresa espanhola, né, que está atuando no Brasil, com colaboradores escrevendo histórias sobre as histórias da empresa, né? Mas, dona Marcela, a senhora também tem uma ligação conosco, né, com a Sociedade Assistência aos Cegos. A senhora pode repassar para os nossos ouvintes que ligação é essa, como é que ela se deu?
Antes, eu queria esclarecer. Você disse que a empresa é espanhola, mas eu queria te contar que a empresa é de origem espanhola, mas os nossos 407 funcionários são brasileiros. Todos. Não tem estrangeiro aqui. É uma empresa que valoriza o recurso humano local, e isso é uma coisa que me dá muito orgulho como brasileira. Que às vezes a gente acha que a empresa estrangeira vem, e a gente mesmo acha, né, que o importado é melhor, né? Ai, é importado, né? Então, a empresa ela valoriza o recurso humano local. Muito bem, me aproximei do Instituto de vocês? No ano de 95, antes do ano de 95, provavelmente em 92, 93, eu trabalhava numa outra empresa que estava tentando viabilizar um projeto para otimizar um instituto de cegos muito modesto que existia na cidade de São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo, onde o trabalho era muito restrito. O que era esse trabalho? Esse trabalho era uma entidade sem fins lucrativos, muito modesta, onde os profissionais oftalmologistas da cidade de São José contribuíam doando algumas horas de trabalho, prestando serviços à entidade, mas muito limitadamente, porque só podiam fazer consulta. Não tinham recursos para fazer tratamentos ou outras atividades dentro do instituto. Então, o que acontecia era que as pessoas com deficiência visual que ali eram atendidas, se eventualmente necessitavam de algum recurso mais avançado, um tratamento, uma cirurgia, deviam ser derivados a São Paulo. E a realidade da saúde pública é algo tristemente célebre no nosso país. Infelizmente, muitas filas, enfim. Acontecia que, no final, o trabalho não tinha continuidade. Aí eu conheci uma pessoa iluminada, uma pessoa dessas que não existem duas, o Dr. Valdo, que, quando eu vim conhecer esse projeto aqui de São José, ele me disse: olha, minha filha, você não precisa de recursos doados de ninguém, você pode fazer com que isso funcione de maneira sustentável. Eu acho que foi o Dr. Valdo que me ensinou a maior quantidade de coisas sobre projetos sustentáveis, né? Ele tinha razão. Então, ele generosamente me abriu as portas do Instituto, me apresentou o trabalho de vocês. Eu fiquei maravilhada com a quantidade de coisas que aqui é feita. E ele se ofereceu gentilmente, da maneira generosa e espontânea, do jeito que ele era, de ir até São Paulo e de nos ajudar com esse projeto. Isso viabilizou uma parceria que concluiu com a construção de dois centros cirúrgicos excelentes, muito bem equipados, e com o aluguel desses centros cirúrgicos possibilitou o desenvolvimento da escola, das atividades de integração no dia a dia, do profissionalizante, dar continuidade às atividades de consulta em consultório. É um hospital semelhante com o que vocês têm, só que numa dimensão muito menor, né? Mas ele funciona até hoje, desenvolve outras atividades, inclusive em parceria com outras instituições. E foi assim que eu conheci o Dr. Valdo, me apaixonei pelo Dr. Valdo, conheci a família maravilhosa que ele tem, e iniciou-se uma relação, uma amizade que durou muito, muito tempo, né? O Instituto funciona lá até hoje, tem uma placa na sala de espera do hospital, com uma frase que ele dizia sempre: os que fazem estão sujeitos a errar, os que nada fazem estão constantemente errados. E era uma coisa que ele repetia com muita força, e é essa marca dele que está lá na sala de espera daquele instituto. Então foi uma pessoa que fez muito não só pela terra dele, pelos coterrâneos dele, mas a obra dele vai além fronteira, né? Tem uma marca dele lá em São Paulo que funciona graças a ele.
É, o Dr. Valdo hoje faz parte da nossa lembrança, né? Infelizmente, com o que aconteceu com ele. Mas realmente o que ele deixou nas nossas lembranças são coisas que são indeléveis, né? E nós repassamos para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de conhecê-lo. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar, dona Marcela?
Eu gostaria de fazer um convite à Sociedade de Assistência aos Cegos. Eu vi que a instituição estará completando 65 anos em breve. Eu queria convidá-los a que vocês escrevam a sua história, porque se a nossa empresa, com seus humildes 10 anos de realização, conseguiu fazer uma obra tocante, bonita, que fala de pessoas, porque não tem investimento mais importante que aquele que nós fazemos pelas pessoas, estimulá-los a que vocês comemorem uma data representativa, como 65 anos ou 70 anos, e espero que o Instituto comemore 100 anos, com a mesma qualidade, com a mesma capacidade, a que vocês contem as suas histórias. Porque não só o Ceará merece conhecer o trabalho de vocês, mas outras instituições podem se beneficiar com um exemplo daquilo que vocês fazem, com tanta competência, com tanto cuidado, com tanto nível de detalhe. Vocês não fazem nada pela metade, vocês fazem tudo muito bem feito, muito bem pensado. Aqui existe muito amor nas pessoas que fazem e nas pessoas que deixam fazer. Então, essas são histórias que merecem ser contadas. Eu queria muito que todas as pessoas pudessem contar essa história, da mesma forma que nós contamos a nossa, desde a ótica dos professores, da ótica dos responsáveis pela saúde, dos médicos, dos colaboradores, das pessoas que cuidam da limpeza, de que o jardim fique bonito, de que as árvores fiquem frondosas, da ótica dos alunos que aqui participam, porque todos têm uma responsabilidade nesse trabalho. Então, essa participação merece ser contada, essa participação merece ser estimulada. E não existe em nenhuma biblioteca, nenhum livro que seja mais importante do que o livro da própria comunidade. Então, eu julgo que se a Sociedade de Assistência aos Cegos tem uma biblioteca, que eu sei que tem mais de 2.000 títulos, está faltando aqui o título mais importante. Está faltando o título do livro da história da Sociedade dos Cegos, de Assistência aos Cegos, contada pela sua própria gente. Eu faço esse convite a vocês de que façam essa realização. Esse é o livro mais importante da biblioteca de vocês.
Na realidade, nós já temos uma obra, né, que contou os 60 anos da SAC, 60 anos ensinando a ver o mundo. É só que esse livro ele foi escrito pelo jornalista Blanchard Girão, que é um jornalista aqui da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado. Ele, o escritor, conversando com cada um dos profissionais, e ele depois fez a síntese, né, e lançou para o livro, né? Então, essa segunda obra, que é esse convite que nós aceitaremos, com certeza, nós mesmos colocaremos também do nosso punho, né, com as nossas palavras, com a nossa alma, né, os nossos pensamentos com relação à história desta entidade. Dona Josela já falou isso comigo, que nós vamos assumir esse compromisso de escrevermos agora essa história por esse ângulo, né? Nós mesmos, como vocês fizeram lá com a Guascó. Então, nós parabenizamos mais uma vez, né, esse empreendimento, certo? Compreendemos que realmente tem que ser desta forma, a comunidade escrevendo a sua própria história, seja na empresa, seja na cidade, no país, no mundo, certo? E já lança agora a ideia para a comunidade dos Vox. Que tal nós nos reunirmos e lançarmos o nosso livro contando a história da família dos Vox, né, com os nossos próprios depoimentos, com todos os deficientes visuais que utilizam o dos Vox nos seus ganhos, nos seus crescimentos pessoais. Mais uma vez nós agradecemos a senhora Marcela Bragato, agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, que fazem parte da nossa equipe, e a Sociedade da Assistência ao Cego. Este foi mais um programa Conversa que Interessa. Ajuda os Vox.